Então, aqueles que dizem que são radicalmente contra todo tipo de internação compulsória têm que olhar esse lado. Eu sempre digo, na minha análise da minha caminhada política, que o ideal é sempre você se colocar no lugar do outro. Se põe no lugar daquele pai que vê o filho, a filha, como eu dizia, andando perdido, solitário, contra o vento, sem documento, sendo espancado, violentado, e que a morte é certa ali na esquina, e você não faz nada. Isso é covardia de não assumir a responsabilidade de pegar o filho e dizer, sim, eu vou te internar, porque eu quero te salvar. Senhor presidente, há dois motivos para tanto. O primeiro é que o índice da recaída é maior em casos em que o próprio viciado busca ajuda. Em segundo lugar, porque pode indicar um viés não ainda bem aceito pela sociedade. Mas independente de um ou dois motivos, como eu digo aqui, é preciso coragem para tomar a posição que aqui eu destaquei. Ainda um estudioso da matéria, chamado Abrandon, diz que a entidade teme alguns rumos que tem sido tomado na política do país em relação ao tratamento, e aqui ele fala em um aspecto particular. Segundo a entidade, o financiamento público das instituições privadas para o tratamento de dependentes pode nos submeter a visões corporativistas, maquiadas por discursos convincentes, porém inviáveis para a realidade brasileira. Diz mais, preocupa-nos que a transferência de ações de assistência para outros setores, sem o adequado acompanhamento e avaliação, enfraqueça as ações públicas, universais e gratuitas, pelas quais tanto batalhamos nos últimos anos e defendidas pelo governo Lula e Dilma Rousseff. Esses problemas apontados estão entre as principais preocupações para aqueles que lidam com o tema das drogas. Mas antes de chegar a uma possível proposta, é preciso verificar que é, por assim dizer, ponto pacífico em termos de discussão a respeito do tema e que pode ser o início de uma discussão racional. Segundo o jornalista Tarso Araújo, é possível concordar, e aí há uma unanimidade nacional a respeito dos seguintes aspectos. Número um, o uso de drogas é um risco em potencial à vida. O problema de drogas é principalmente uma questão de saúde pública e não somente de polícia. Três, políticas de drogas precisam ser orientadas por resultados. Quatro, política de drogas deve buscar a melhor relação custo-benefício para o poder público, em primeiro lugar, a saúde, a vida. Quinto, política de drogas não deve ser entraves para a estabilidade econômica ou para o desenvolvimento, como alguns pensam. Não. Sexto, política de drogas devem ser compatíveis com as políticas internacionais de direitos humanos, por isso falamos de vidas. Sétimo, minimizar o uso problemático de drogas e os danos que ela causa. Oito, minimizar a criminalidade associada ao tráfico e ao uso de drogas. Outro problema, minimizar os danos relacionados ao uso de droga em crianças e famílias. Décimo, aí sim, garantir tratamento para todos. Pois bem, levando em conta esse objetivo, é possível afirmar que o Brasil avançou alguns passos a partir da Lei 11.343, de 2006, que reconheceu a distinção entre usuário e traficante. Sabermos medir usuário é uma coisa, traficante é outra. De modo que o primeiro não seja punido, o usuário é que vai para a cadeia e o traficante não. Quem tem que ir para a cadeia mesmo é o traficante. E nós temos que lutar para recuperar o usuário. As penas que para o uso são a advertência verbal, a prestação de serviços comunitários, a obrigação de frequentar curso de educação sobre drogas, multa, caso não cumpram alguma das penas acima. nós temos que sermos cada vez mais duros nesse sentido. Além disso, é importante ressaltar que o governo brasileiro tem se mostrado preocupado com o tema. Lembro aqui de um vereador paulista, senhor presidente, mas que foi deputado federal, médico, e qual eu tenho muito respeito, Jamil Murad, do PCdoB. Em artigo da revista Princípios, reconhece que, no âmbito federal, a busca por saídas levou à elaboração de um plano integrado de enfrentamento ao crack e a outras drogas, lançado em maio de 2010 pelo então presidente Lula. Com um orçamento inicial da ordem de 410 milhões para aquele ano, a serem utilizado em ações de prevenção, atenção, reinserção social de usuários e dependentes, enfim, na repressão ao tráfico. A presidenta Dilma reafirmou seu compromisso com o projeto do governo Lula quando do lançamento de 49 centros de referência em crack e de outras drogas, onde afirmou: temos um quadro extremamente preocupante no que se refere às drogas e à criminalidade. Tenho o compromisso de levar uma luta sem quartel ao crack.
Permite, senador.
Dentro, vou passar a Vossa Excelência a partir dessa folha, senhor presidente. Dentro dessa política, temos que olhar, senador Simão, dentro dessa política, temos que olhar com muito respeito e atenção para o PL 7663 de 2010, que trata da internação compulsória em trâmite na Câmara Federal. Senhor Simão, esse projeto é do nosso colega gaúcho, o deputado Osmar Terra. Foi relatado pelo deputado Givaldo Guimarães. Eu diria que esse projeto, senador Simão, e eu passei o dia lendo ele, é um estatuto contra as drogas. Eu quero dizer que eles tiveram coragem de trazer esse tema ao debate. E aqui no Senado nós temos que aprofundar e avançar na linha do PL 7663 de 2010. Uma parte a Vossa Excelência, com enorme satisfação.
Vossa Excelência, senador Paim, realmente é um senador fora de série. Vossa Excelência entra num assunto e duvido que tenha algum profissional que passa a vida inteira só com esse assunto que possa fazer um discurso que se compare ao seu. Eu tenho uma inveja cristã de Vossa Excelência, porque não é pecaminosa, mas a capacidade que Vossa Excelência tem de abrangência dos assuntos mais complicados e mais divergentes de um canto para o outro é realmente extraordinária. Agora, há pouco Vossa Excelência partilhava o presidente do Senado debatendo uma questão que é da maior importância, copiar algo dos Estados Unidos, que é, na hora da gente for comprar um objeto X, saber que é 130 que tu paga, 100 é para a firma e 30 de imposto. Vossa Excelência falou com categoria, porque Vossa Excelência conhece a matéria. Agora, eu me emocionei com o discurso de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência fala com quem está dentro, quem vive e quem conhece. Vossa Excelência não falou como um parlamentar que está discutindo uma matéria. É importante, etc. e tal, eu estou discutindo. Não, Vossa Excelência falou como um parlamentar que vive o problema, que nas suas idas, nas suas andanças pelo Brasil inteiro, vive a cada hora, a cada momento, essa questão. E que não pode fechar os olhos. E não pode dizer, e que é o meu caso, isso não é questão nossa, isso é questão do fulano. Por isso eu acho que o Osmar Terra, ele me emociona com esse projeto dele, com a luta que ele está fazendo. Uhum. Interessante porque o Osmar Terra foi numa época, ele trabalhou no governo do Fernando Henrique e teve um belíssimo trabalho no governo do Fernando Henrique sobre toda essa matéria. E agora o Fernando Henrique está numa posição contrária. Existe no mundo pessoas que realmente acham que o problema é a liberação, que a punição ela é altamente negativa. Mas o Terra, que além disso foi 8 anos secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, com uma atuação excepcional, e tratou com essa matéria de maneira de altamente positiva, e que veio aqui e topou a parada. E conseguiu aprovar lá na Câmara e vem para o Senado um projeto que a gente sabe a polêmica. E a polêmica em torno desse projeto, ela é pura, ela é sincera, não é eleitoreira, não é... É todo mundo, como pai, como tio, como político, cada um de nós olha para o lado e vê isso. Então, esse assunto não dá para dizer que o debate em torno dele é interesseiro, é isso, é aquilo, é política, é tirar vantagem ou não tirar vantagem. Ninguém ganha, ninguém ganha defendendo a prisão e ninguém perde sendo contra. O que interessa é saber o que é o melhor. E essa decisão da Câmara foi muito importante. Eu não vou te negar, eu vivo esse drama.
Todos nós vivemos de uma forma ou de outra.
Eu também conheço esse problema, sei do sofrimento, a dor. Ele abate o pai, abate a família. Ele é, meu Deus. E quando eu vejo agora, porque agora chegou a vez que nós não podemos, é crime ficar de fora. Porque o que está acontecendo agora com essa última droga que apareceu, onde o negócio é questão de 3 dias e outra coisa, agora não é a burguesia, não é a classe média, não é o homem da grande cidade, é lá no interior do nosso Rio Grande, cidadezinha pequenininha de 7, 8 mil habitantes, está cheio do crack. Porque o cara pega o crack, é barato, é 3 pedras e o cara está viciado. É um negócio que está imprevisível. E falam que é 10% da população que já tá com esse problema. Então, eu acho que foi muito importante esse projeto do Terra. Eu felicito o Terra. Ele é uma pessoa bacana, ele é dedicado. Ele se casou, está bem. Mas o que eu quero dizer é que ele tem os filhos dele, eu também tenho. Eu tive um filho com 65 anos. E ele tem mais ou menos assim, mas ele tem 2 gurizinhos. Então, ele é apaixonado por aquele filho dele. Ele é emocionado com aquele filho dele. Então, o menor, ele joga xadrez, ele, o guri, inclusive no computador. E o gurizinho é campeão brasileiro de uma classe não sei do quê. Então, ele é apaixonado pela situação e vive esse problema como um médico que realmente se dedicou dentro da medicina às causas da justiça social. Então, eu acho que esse pronunciamento de Vossa Excelência, na véspera da chegada do projeto aqui, antecipa a sua posição e, através de uma parte que Vossa Excelência tem a gentileza de me conceder, eu antecipo a minha também, de ser inteiramente favorável. Acho que nós devemos olhar esse projeto, debater, fazer a expectativa de Vossa Excelência, não só apenas aprovar, mas vamos fazer um debate em torno dele para nós conhecer.
Isso mesmo, muito bem.
Não, é bom estar a prova aqui, vem no outro dia, vai embora. Isso é correto, eu acho que ele vai ser aprovado e pode ser feito assim. Mas também pode ser feito uma discussão, um debate, um convite ao deputado Terra para vir discutir conosco, o convite a outras pessoas, como o Fernando Henrique, para vir debater a posição contrária, para a gente votar e ver como merece. Mas o Dou a parte, você ainda não precisava de uma parte, uma parte não soma nada, mas a minha parte eu dou para externar a admiração, o carinho que eu tenho pela emoção do seu pronunciamento. A felicidade, parece que Vossa Excelência vive só esse assunto. Vossa Excelência tem 1000 assuntos que discute, mas se alguém entrar aqui e olhar, de bom, esse homem deve passar 24 horas estudando esse assunto. Vossa Excelência tem uma genialidade de cérebro que eu admiro muito. Meus cumprimentos.
Senador Simão, por isso que eu digo que Vossa Excelência, não por ter elogiado a mim, mas pela forma como entrou no tema, Vossa Excelência é o ícone nessa casa. Vossa Excelência é um senador que aqui não tem situação nem oposição que não o respeite, independente de votar com as suas convicções. E a cada momento que eu acompanhei, nesse período que eu tive e tenho alegria de sentar aí ao seu lado e aprender muito com Vossa Excelência. Então, por isso que o seu aparte, com certeza, vai ficar no meu pronunciamento como alguém que sabe da dificuldade de brasileiros e brasileiras que enfrentam e vivem no dia a dia essa situação das drogas. E são milhões e milhões de brasileiros. Por isso tudo, eu continuando aqui, senador Simão, e vai na mesma linha da fala de Vossa Excelência, podíamos lembrar já que hoje está previsto três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Penso que precisamos fazer uma reflexão aprofundada a partir desse projeto, porque há, como disse Vossa Excelência, de se considerar, por exemplo, há casos que nem se discute, estão em risco a vida, o assalto à própria família, do, infelizmente, do viciado, e tem gente que diz que nem o crack, que é isso, que é isso. Vamos fazer um bom debate, como diz Vossa Excelência, mas eu não tenho dúvida nenhuma, no caso do crack, a internação tem que ser compulsória e urgente. E aí vamos aprofundar o debate a partir dessa oportunidade que nos chega aqui. O vereador Jamila Murad fala ainda, não dispomos de fórmulas prontas, nem há soluções definitivas. Diz mais, além disso, a questão muitas vezes fica permeada com forte recorte de classe e sem uma visão adequada, focada no problema. Dentro do atual cenário, há duas estratégias que podem ser seguidas. Primeiro, a primeira é o investimento em prevenção. Senador Cristóvão, prevenção por meio da educação. Da educação, que é a grande saída das drogas. Eu sei que Vossa Excelência vai me fazer uma parte e Vossa Excelência tem convicção sobre o tema e já conversamos sobre isso. Repito, por meio da educação e da conscientização dos riscos. Nessa estratégia é fundamental o envolvimento da família e da escola, justamente para desestimular que crianças e jovens se envolvam com drogas.